Muito bem, quem está acompanhando o mercado do boi está percebendo aí que o mercado segue firme. A gente teve uma semana de preço da carne no atacado em alta, o que justificou principalmente uma manutenção dos preços da arroba naqueles patamares entre 225 até R$ 230, como a gente viu acontecer já no início da semana, principalmente. No entanto, um movimento interessante no mercado futuro está sendo registrado e a gente precisa entender o que significa isso e por que o mercado está olhando de forma diferente para o mercado futuro. Olha então na tela, lá na B3, você vê que existe um movimento de queda nas cotações, setembro caindo 1,79% a R$ 220. O outubro, que ontem eu cheguei a mostrar aqui para vocês, estava na casa dos 225, próximos já de 226, hoje caindo 1,54% a R$ 220,85. Novembro, da mesma forma, R$ 220,90, com queda de 1,56%. E o dezembro, R$ 220,80, queda de 1,56%. Isso é o que está acontecendo agora no mercado futuro. Vamos entender esse movimento e, mais do que isso, se vai ter ou pode ter algum impacto, principalmente para as negociações do mercado físico. Quem nos ajuda nesse entendimento é o Douglas Coelho, Radar Investimentos. Está aqui já o Douglas comigo. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação. Esse mau humor no mercado é normal ou está acontecendo alguma coisa que a gente ainda não conseguiu precificar aí, Douglas?
Muito boa tarde, Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. Sempre um prazer falar com vocês. Pois é, Alexander, é um movimento normal. Nas últimas semanas, nos últimos até meses, né? Isso aconteceu em julho, aconteceu em junho e está acontecendo também hoje, né? É um movimento bem típico de realização, né? A gente está vendo que durante a semana o mercado fica firme e no final da semana, ou até na segunda-feira, acontece uma realização mais forte. Como você bem colocou, durante essa semana a gente viu preços aí praticamente estáveis em São Paulo de 225, 230, diferente das semanas anteriores, onde sempre era uma escadinha, né? Começava com a semana em 220, depois fechava em 225, ou começava em 215 e fechava em 220, né? Então esse movimento de realização pode ter sido um pouco maior, mas praticamente normal, dentro do esperado, né? Nenhuma notícia fora do radar aí.
Não mudou o cenário para o futuro, então, Douglas. A preocupação era essa, uma realização muito forte com algum fundamento que pudesse justificar essa queda forte.
Exato, a realização está acontecendo, né? Isso é fato. Agora, algum motivo, algum fundamento que justifique uma queda brusca da arroba no físico, né? Não aconteceu. É lógico que nada sobe para sempre, a gente tem que ficar atento a fatores no segundo semestre também, né? Mas a nossa visão é construtiva. O gap de proteínas na China continua, a gente tem um confinamento 2020 que não foi estimulado em nenhum momento, e agora menos ainda com essa alta do milho e a alta da reposição também continua muito pesada, né? É brusca. A gente tem um auxílio do governo, né, para o consumo doméstico, apesar que esse é um ponto de atenção, talvez se a gente for comentar um pouco mais para frente, ele deve ser estendido, mas gradativamente menor, esse é um ponto de atenção. Então, o mercado deve continuar firme pelo lado dos fundamentos, né? Só que uma realização durante uma tendência de alta é comum, né? Até mesmo uma tendência de alta tem movimentos de alta e baixa, assim, como se fosse um zigue-zague.
Mas eu mostrei aqui que a gente perdeu aquele patamar dos 225, que era meio que um estímulo para quem estava querendo investir, colocar o boi em confinamento. Essa inversão, essa mudança, desacelera esse ritmo de entrada do confinamento? Ou o fato de acontecer num dia só e a partir da semana que vem voltar a subir, fica só um ponto perdido ali no gráfico, hein, Douglas?
Sim, não estimula, né? Estimula menos ainda, né? A gente vê um milho hoje na casa aí de R$ 52, R$ 53 no físico aqui em São Paulo. A arroba tem trabalhado todos os meses depois do corona abaixo do mercado físico, né, mercado futuro precificando abaixo, essa queda de 225 para 223 para agosto, 220 para setembro, 220 para outubro, incentiva menos ainda, né? Então, quem vai fechar alguma coisa, se é que tem alguém que vai fechar agora, querendo ou não, está um pouco tarde já, deixa eu entrar em meados de agosto, fechar esse animal, que vai sair mais no final aí de novembro, tá mais longe, né? Mas essa conta, ela fica mais apertada assim. A gente tem um milho alto, tem uma reposição que arrefeceu aí, vamos colocar aí, uma semana ou outra, que foi na boca do corona, né, que algum medo, algum temor desencadeou alguma venda, mas uma reposição que passou firme durante o ano todo, um milho que aliviou ligeiramente em julho, mas já voltou a subir agora nessa primeira semana de agosto, e um mercado futuro também em 220 para outubro. Então, esse cenário não estimula, né, uma oferta que deve ser construída ainda. Possivelmente, sim, tem o pico da reposição, do confinamento da oferta de animais seminados em outubro, né, mas de uma maneira geral, para o segundo semestre, a gente acredita numa oferta mais limitada, numa construção mais tímida de oferta de animais terminados em 2020.
Então, essa movimentação de realização do mercado futuro do boi, ela pode desestimular de alguma maneira o andamento da colocação de animais para confinamento. No entanto, se ela for passageira, a partir da semana que vem, as coisas voltam ao normal, Douglas.
Sim, ela é um dos pontos, né? Ela pode somar, né? Não que ela estimule ou desestimule sozinha, né? A gente tem a dieta, que representa boa parte, a gente tem insumos, que representa boa parte, o boi magro representa grande parte, né? E, querendo ou não, um dos estímulos é o mercado futuro. Se for algo pontual e ele voltar para subir com mais força, aí, querendo ou não, seria algo passageiro, né? Agora, se ele ficar estacionado onde é que ele está aí, sim, sem dúvida, deixa de ser um ponto negativo.
Tá. Agora, pela sua...
Mais um ponto negativo, mais, né? Além dos outros pontos negativos que a gente tocou.
Mas pela sua expectativa, essa cotação estacionada essa semana traz alguma indicação, traz alguma algum fator para se analisar?
Não. Foi um movimento típico de realização. No mercado físico, a gente vê preços firmes ao redor de 225 até 230 em São Paulo. Claro que num cenário de oferta restrita, de oferta limitada, a maioria dos negócios acontece sempre na banda de cima, ou seja, um pecuarista que tem um animal pesado, com boa proximidade do frigorífico e com volume, ele consegue vender com maior facilidade ao redor de 230, mas a gente não pegou nada acima de 230 até o momento, né? Então, pelo lado físico, é uma estabilidade sem grandes notícias. Aliás, a venda de carne essa semana foi acho que o destaque que deve destaque dos últimos dias, né? O mercado físico não teve tanta alteração, 225, 230, mas as vendas foram muito boas, né? Isso, querendo ou não, reforça o pilar de preços em construção, né? Mas esse ponto do mercado do futuro, uma realização breve, acredito que isso não tenha um impacto relevante, não, no físico, que continua bem firme.
Você falou que a venda de carne foi destaque na semana. Como é que se comportou aí?
Sim, essa semana a gente teve bons relatos, né, das vendas de carne, ou seja, foi um aumento do volume vendido com aumento de preço, né? Isso é bem construtivo pro mercado do boi. A gente vê a nossa referência aqui hoje, mais próxima aí de R$14,60 por quilo da carcaça, né? Quando a gente compara com o final de julho, que estava em R$14,13, R$14,15, é uma alta relevante. Então, a indústria está conseguindo vender essa carne um pouco mais cara, possivelmente em função do final de semana do Dia dos Pais, né? Desse auxílio ao consumo que o governo está dando, também do recebimento de salários. Então, é a fome com a vontade de comer, e o mercado interno já está tendo algum alívio nesse ponto. A gente pode esperar boas vendas também para a próxima semana, porque se as vendas deslancharem mesmo, né, para o churrasco Dia dos Pais, para o almoço Dia dos Pais, a gente tem uma reposição do varejo na próxima semana, né? Então, desse lado do mercado interno, essa foi uma semana positiva, por que não a semana mais positiva das últimas quatro semanas, dos últimos meses, é isso. A gente está bem confiante nesse sentido.
Está tendo alongamento de escala, Douglas? Está mais fácil comprar animais depois que você chegou nesse valor aí dos 230?
Com os 230 a gente viu a escala alongando um pouquinho, sim. né? No dia 22, 20, 21 de julho, ela, ao redor desses dias, a escala ficou um pouco mais apertada. Hoje a gente já estava ao redor de 2,8, 2,9, 2,7. Hoje a gente já tem uma escala mais próxima aí de 4, 4,1 dias úteis, né? Então, quem paga 230 conseguiu sim um alívio em relação ao final e meados de julho.
Mas é gado novo que está aparecendo? Oferta nova?
É animal terminado, né? O confinamento é o boi que tem um prazo de validade. É um boi pronto, se ele ficar um pouco mais no confinamento, um pouco mais no coxo, o confinador tem um custo a mais com a dieta, talvez ele não consiga colocar arrobas a mais nessa carcaça, né? Então é o gado que está pronto, que já pode ir para o gancho, o pessoal acaba vendendo aí. E com volume e próximo à indústria consegue ganhar preços melhores, sim. Tem sempre uma premiação.
E sua perspectiva em relação ao comportamento de preço? Estamos perto de um teto ou pode subir mais ainda da arroba?
Pois é. Engraçado, essa é uma pergunta boa. E cabeluda ao mesmo tempo também.
Capciosa.
Em 220, a gente viu bater na trave, né? Faz poucas semanas, poucos dias, a gente viu a arroba bater ali no 220, bateu um pouco na trave. Passou algum tempo, a oferta continuou restrita e foi buscar os 225, 230. É natural com um número assim, redondo, 230, um preço remunerador nesse período, entre safra, ter um aumento de venda, pecuária e falar, ó, 230 eu vou vender e tal, tudo mais. Só que durante 2020, principalmente no segundo semestre, depois de julho, o que está mandando é oferta, né? Boa parte dos analistas que fizeram a projeção da arroba ou que analisaram o mercado com base só na demanda, que vai haver uma destruição grande de demanda em função do corona, esse tiro saiu pela culatra, porque a oferta continuou tão restrita ou até mais restrita do que a demanda, né? Esse cenário não mudou ainda. A gente vê sim que possivelmente em outubro deve ter um animal, maior volume de animal terminado, que é o pico do confinamento, né? Mas se a oferta continuar restrita como um todo em 2020, a gente sabe que em outubro, novembro e dezembro também o consumo doméstico ganha força, né? E as exportações vão de venda em polpa. E olhando a média da arroba em dólares, né? Não seria categórico pensar em preços acima de 230, até 240, né? Até 240 seria ok, não seria um ponto fora da curva, não.
Muito bem. Ou seja, tem fôlego para subir, mas não com o ritmo acelerado que a gente viu subindo aí no, nas últimas semanas, certo?
Exato, exatamente. A gente está tendo uma realização agora, toda a tendência de alta, sim, tem movimentos de alta e baixa. Hoje a gente está tendo um dia de baixa, mas os fundamentos seguem construtivos.
Legal. Douglas Coelho, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação, pelas suas explicações aqui para a gente. Volte sempre, Douglas.
Eu que agradeço pela oportunidade, um bom trabalho e um forte abraço.
Valeu, abraço para você. Tá aí Douglas Coelho, Radar Investimentos, analisando o mercado para a gente, principalmente essa movimentação negativa lá na B3. Vamos acompanhar na tela como é que está essa movimentação. É uma movimentação relativamente forte. A gente vê aí o outubro e o novembro, que são as referências para as negociações lá da frente, que estimulam ou não o produtor a colocar o seu animal no confinamento, recuaram forte hoje. O outubro está caindo 1,54%, voltou para o patamar de 220. Ontem, você se lembra, estava na casa dos 225. Novembro, da mesma forma, também caindo 1,56%, nesse patamar dos 220 também. E dezembro, também ali nesse nível, 220 e 80, é o que trabalha nesse momento a negociação para o contrato dezembro, com queda de 1,56%. O indicador CPEA ontem fechou com alta de 0,51% a R$ 227,40. E vamos ver como o indicador vai se comportar no dia de hoje, principalmente porque a gente tem que ver aí como vai se ajustar o indicador, ou vai se ajustando o indicador à medida que o tempo vai passando. Ele precisa ter aí uma correlação, principalmente com o primeiro vencimento, o vencimento mais próximo lá na B3, na hora do seu fechamento. Muito bom, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência, Tempo e Dinheiro com João Batista Olive e os consultores que trazem informações da política, da economia, do mercado, mercado de grãos principalmente, e mercado do boi também. todos analisados durante o programa para que você tenha o maior conhecimento possível aí do que está acontecendo nesses setores. Daqui a pouquinho, então, Tempo e Dinheiro com João Batista Olive.